da cruz, meus olhos não podiam ver. Em meio ao som da multidão, eu ouvi alguém chamando.
Graça e paz, que o Senhor vos abençoe, encha você de alegria, encha a sua vida da paz que só Ele mesmo pode dar. Gostaria de estar lendo aqui no capítulo 5 de Êxodo, para conhecermos mais um pouco da palavra de Deus, daquilo que foi registrado, mas que serve para nós, para nosso dia, para a nossa vida hoje em dia, né? A palavra do Senhor, na verdade, lembrando sempre, tem o objetivo de nos levar a conhecer a vontade de Deus, a saber que, como diz a palavra, que aquilo que o homem plantar também semeará. Então, quando nós plantamos no Senhor, quando nós cremos no Senhor, quando nós agimos de acordo com a vontade do Senhor, somos abençoados, né? Mas se desobedecemos, ainda mesmo sendo filhos de um Pai misericordioso, bondoso, muitas vezes sofremos as consequências, porque por causa do inimigo, né? Como o nosso pastor sempre nos lembra, o problema não é Deus, o problema é o inimigo que cobra. E Deus, como não pode ser jamais injusto, pois ele jamais ele pode ser acusado de injustiça, afinal, é isso que diz e mostra que ele é santo, ele é puro, e aí muitas vezes precisa atender. Mas se nós nos voltarmos para o Senhor, se nós verdadeiramente crermos nele, crermos nessa na sua palavra, na orientação do Espírito Santo, realmente comeremos o melhor desta terra, diz o Senhor. Então no capítulo 5 a gente vê que depois que Moisés e Arão foram falar a Faraó para deixar o povo ir, Faraó endureceu ali o coração, como o Senhor já tinha dito, colocou mais trabalho no povo e fez o povo sofrer mais ainda. E aí a gente vê que os filhos aqui de Israel, né, por causa da aflição ali, foram até a presença de Faraó encontrar-se com Moisés e Arão, no versículo 20 diz, e nesse momento que eles estavam indo para falar com Faraó, o Moisés e Arão estavam vindo, ou seja, foi um momento realmente que Deus ali preparou. E no versículo 21 mostra a reclamação deles, né, do povo de Israel, em relação a Moisés. Vamos ver o que é dito aqui. Versículo 21, capítulo 5 de Êxodo, diz assim: eles disseram a Moisés e a Faraó: olhe o Senhor para vós e julgue isso, pois nos fizestes repelentes diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar, né? Ou seja, acusando ali a Moisés e a Arão, porque o Senhor tinha mandado ele, mas até então, o que eles veem, ao invés de acontecer uma coisa boa, acontece uma coisa pior. Então, eles vão e reclamam, né, e jogam a culpa em cima de Moisés e Faraó. Então, o nosso pastor, ele sempre fala uma coisa muito importante, que toda e qualquer reclamação, na verdade, toda e qualquer murmuração, ela não é contra a pessoa que a gente pensa que está murmurando, ela é contra Deus. E por que isso? Porque quem prometeu cuidar da gente foi o próprio Deus. Quem promete e quem verdadeiramente cuida de nós é Deus. Portanto, muitas vezes que coisas estão acontecendo de errado, o Senhor está falando com a gente. É preciso calar a voz da emoção, do sentimento, daquilo que a gente acha que sabe, e a gente realmente deixar o Espírito Santo falar dentro de nós. Porque de uma coisa é verdade, aquilo que o apóstolo Paulo fala é a coisa mais certa, que tudo, absolutamente tudo, contribui para o bem daqueles que amam a Deus, né? O salmista Davi, certa vez, ele disse: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, nós vemos que verdadeiramente quem cuida de nós é o Senhor. Como Jesus disse, se Ele mesmo cuida dos próprios passarinhos, das flores do campo, como não cuidará de nós? Né? Mas uma coisa também é muito interessante agora a gente aprender aqui, ou seja, que toda murmuração, na verdade, possa ser substituída pelo fato de você orar e perguntar ao Senhor. O pastor Takayama também sempre lembra uma coisa, e a gente precisa colocar isso em prática. Ele diz assim, irmãos, Deus nunca vai responder uma pergunta que você não faça, e nunca vai deixar você sem responder se você o fizer, ainda que no tempo dele. E quando nós, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, né, eu sei que muitas vezes a gente faz isso realmente, e vamos no impulso da emoção, do sentimento, mas é por isso mesmo que temos o Espírito Santo, para nos fazer lembrar as palavras, as orientações. E aí, quando o Espírito Santo assim o faz, a gente se volta para Deus, pede perdão pela murmuração, pela reclamação, porque a reclamação, na verdade, irmãos, vai dar lugar ao inimigo. É por isso que a gente não pode. Lembra que Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração? Ele também disse que pelo que você falar, você será salvo ou você será condenado. Ainda que para aqueles que creram e aceitaram o Senhor Jesus Cristo mesmo, né, eles são salvos, mesmo que eles errem. Né? A salvação que está falando aqui não é a salvação ou a condenação no sentido de ir para o inferno, né? Mas é salvação no sentido de libertação daquele problema, libertação daquela situação. Você ora, apresenta a Deus, fala, olha, Senhor, está assim, 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 e eu não estou entendendo, Senhor. O que o Senhor quer dizer para mim através disso? Dá-me entendimento, Senhor. E aí você começa ali falando com o Senhor. E não esqueça nunca de declarar a palavra do Senhor. Irmãos, a oração é algo interessante, ela é muito importante, porque ela não é qualquer oração que Deus ouve, como o pastor Takayama sempre nos lembra. E ele mostra aquele exemplo de dois ladrões ali que estava entre Jesus, né? Aliás, Jesus está no meio, tem dois ladrões, né? Um de um lado, outro do outro. O primeiro é ousado, o primeiro não mostra nenhum respeito, o primeiro se mostra aproveitador, né? Que não está nem aí com Jesus, nem com seus objetivos, o objetivo do Senhor Jesus. Quando ele diz, se tu és o filho de Deus, prova aí, né, em outras palavras, salva-te a ti e salva a gente também, né, quem sabe deu até risada, né? E Jesus não deu a mínima atenção para aquela oração, para aquele pedido, né, mas ao outro que repreendeu esse primeiro ladrão, que disse assim, você não tem respeito por Deus, não reverencia Deus, não teme a Deus, nem mesmo na hora da morte, nesta hora, nós estamos aqui porque os nossos pecados nos fazem merecedor. Mas este, apontando para Jesus, disse, nenhum mal fez. E aí simplesmente olhou para Jesus e disse, Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus Cristo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então você vê que não é todo tipo de oração que Deus ouve. A oração, ela precisa verdadeiramente atender a alguns requisitos. Em primeiro lugar, é verdadeiramente reconhecer que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Reconhecer também a nossa limitação, a nossa incapacidade, a nossa indignidade, naturalmente falando. Sim, somos dignificados, mas pelo que Jesus Cristo fez por nós. Mas fora disso aí, nós somos indignos, porque somos traidores naturalmente. Nós somos ingratos naturalmente. Né? Então é preciso se humilhar diante do Senhor. É preciso chegar para Ele, né? Ao mesmo tempo que nos humilhamos por um lado, louvamos e exaltamos a grandeza do Senhor. Exaltamos a sua bondade, a sua misericórdia, reconhecendo que sem ele nós jamais teríamos alguma coisa. Então, a oração, você deve pedir como os discípulos pediram para o Senhor Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. É preciso aprender a orar, e o Espírito Santo vai te ensinar através da palavra, através de um momento com você em especial. Mas faça isso para que verdadeiramente, quando você seja ouvido, quando a tua oração for atendida, mesmo que não aconteça naquela hora, naquele momento, ou nem mesmo em tempo algum, aconteça aquilo que você deseja, uma coisa é certa: entra dentro de você uma paz, uma tranquilidade, uma certeza de que Deus está no controle e que não importa o que aconteça ou o que deixe de acontecer. Verdadeiramente aí também vai ter uma outra coisa importante nessa questão da oração. O que é? É a oração como de Jesus Cristo, quando ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia que seja feita a tua vontade. Ou seja, ainda que ele expressa qual é o desejo dele, mas ele deixa verdadeiramente sob o controle do Senhor e sobre a vontade do Senhor, debaixo, melhor, da vontade do Senhor, né? Então ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. Então, quando a sua oração é ouvida, você entra dentro de você uma paz, uma certeza de que a alegria, a paz verdadeira e o mais importante não é ter aquilo que você deseja acontecer, que aquilo que aconteça do jeito que você quer ou na hora que você quer, mas você sente essa paz que vai além do entendimento, que vai além de qualquer pensamento, que vai além de qualquer desejo. Por isso é importante que você ore pedindo: Senhor, ensina-me a orar. Então, aqui então aprendemos, né? É que é preciso substituir a reclamação pela oração. Oração humilde, oração confiante no trabalhar de Deus, na justiça, no amor de Deus, na sabedoria dele, né? E no versículo 22 vamos aprender mais uma coisa importante. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que trataste este mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele, Faraó, né, tem maltratado a este povo e de nenhum modo livraste o teu povo. Olha só que interessante. Moisés, ali, ao invés de tentar se justificar diante do povo, isso é uma outra coisa que a gente aprende muito, irmãos. Não adianta ficar querendo se justificar diante de ninguém. A Bíblia deixa muito claro: quem te justifica é Deus. A gente só perde tempo. Quando a gente vai tentar se justificar com alguém orgulhoso, essa pessoa arruma mais ainda desculpas, essa pessoa arruma mais situação, até mesmo para querer te incriminar ou te fazer sentir-se culpado por uma coisa que você não tem culpa até. Por que não deixar na mão do Senhor? Por que não crer, como diz no Salmo 37, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, né? Não busque justificar por você próprio antes, né? Deixa que o Senhor, ele vai te justificar como o sol ao meio-dia, ou seja, naquele ponto onde meio-dia significa estar bem no meio, onde não tem sombra nenhuma de dúvida, de nenhum problema, entende? Então é importante que você faça como Moisés agora fez. Ele não tentou se justificar diante do povo, ainda que ele pudesse, mas ele se volta ao Senhor e diz: Senhor, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó, Faraó tem maltratado a este povo e de nenhum modo livraste o teu povo. Veja, você nunca vai estar totalmente certo em tudo que você fala, em tudo que você pensa. Mesmo, você vai falhar na oração também. Mas um elemento é importante: você substitui, você substituiu, como no caso de Moisés aqui também, agora na prática, ele substituiu a murmuração, a reclamação pela oração. Que você possa entender isso no íntimo do seu ser e você possa orar e pedir ao Senhor: Senhor, ensina-me a orar. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.